11:09, minutinhos. Muito obrigado por estar ligado à Rádio Alfa, mais precisamente ainda neste Alfa 1013. É hora da nossa rúbrica mensal Alô Consulado com o Miguel Costa, adido social do Consulado-Geral de Portugal em Paris, e hoje Pedro Pacheco, adido da Segurança Social. Muito bom dia.
Bom dia, Didier. Bom dia a todos os ouvintes. Mais um prazer estar aqui mais uma vez no programa. Hoje é diretamente
em estúdio.
Em estúdio, junto de vocês. E hoje acompanhado do Dr. Pedro Pacheco, o nosso adido de Segurança Social, que é colocado pelo Ministério da Segurança Social, num protocolo com o nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros, e que faz parte de uma rede de adidos que está cá, mas o Pedro depois terá a oportunidade também de esclarecer melhor essa situação.
O tema então deste mês é a Segurança Social e as reformas em Portugal. Já vamos falar deste assunto muito sério, mas antes disso, como sempre, vamos começar, Miguel, com as atualidades do Consulado.
Eu também serei breve, porque hoje também dar o maior espaço de tempo também aqui ao Pedro para poder falar nesta matéria, que sei que é sempre de grande interesse também para a nossa comunidade. Mas eu gostaria só de referir um evento que vamos ter agora na próxima quinta-feira no Consulado. Uhum. Como sempre e como é hábito, os eventos no Consulado que nós promovemos são eventos que são realizados normalmente à quinta-feira, ao fim do dia. São eventos que a entrada é sempre livre, por isso quem tiver conhecimento destes eventos, quer através do nosso site, quer através das plataformas que nós utilizamos, que já estamos no Instagram e no Facebook também, poderão sempre também comparecer, e é com todo o gosto que também os recebemos, porque o Consulado, para além de ter o trabalho que é mais visível com as pessoas, fazerem os documentos, fazerem as suas procurações, os passaportes, os registros, também tem esta vertente de comunidade, e que nós também tentamos de alguma forma aproveitar os espaços que temos, como os salões Jessa de Queiroz, para promover também alguns autores da comunidade, escritores, artistas, que de alguma forma podem também ganhar alguma visibilidade do trabalho que têm através do consulado, uma vez que também é um local onde passam perto de 600 pessoas por dia, que obrigatoriamente dá uma visibilidade também aos seus trabalhos, neste caso das exposições. Relativamente aos livros, exatamente a mesma coisa, porque acho que é importante nós, já que temos essa possibilidade, por que não também fazer a divulgação dos nossos escritores que temos na nossa comunidade, porque nós trabalhamos para a comunidade. Esta quinta-feira teremos então uma exposição, que são a exposição aos trabalhadores portugueses e espanhóis no Terceiro Reich. É uma exposição que está englobada num projeto que é apoiado pela Comissão Europeia, e que é um projeto que é liderado parte também por a Cristina Clímaco, que é uma investigadora aqui da Universidade de Paris 8, e que dedicou o seu trabalho também ao estudo do exílio e na imigração portuguesa em França e em Espanha no período de entreguerras. E este trabalho, ao fim e ao cabo, é um dar uma visibilidade e dar também a conhecer a presença também de portugueses e também dos espanhóis nos trabalhos forçados do Terceiro Reich. E dar uma ideia de quais são, o que é que levaram estas pessoas a trabalhar no Reich, os constrangimentos também das suas estadias e o cotidiano que neste território inimigo, onde eles tiveram que ser, muitas vezes foram forçados a ir a trabalhar devido à falta de mão de obra que havia na altura, e que havia necessidade que eles tinham para contratar estas pessoas e forçosamente obrigá-los a trabalhar nas fábricas do alemãs, ou que estejam nos países que eram ocupados. Esta apresentação desta exposição vai ser feita pela Cristina Clima, que eu já falei, e também da Cláudia Ninhos, que é uma investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, e que o seu trabalho também incide sobre o Holocausto. Por isso vai ser uma apresentação certamente muito interessante, oportunidade também de conhecerem um pouco este lado da história, que às vezes não é tão conhecida, e que esperamos que seja e que esteja muita gente e que desperte muito interesse pelas pessoas, e a exposição virá ficar lá no consulado até setembro, por isso quem quiser passar e visitar terá toda a oportunidade para conhecer melhor esta história através destes 14 painéis que teremos expostos no consulado.
Isso é já esta quinta-feira, 29 de junho.
Quinta-feira, 29 de junho, às 18h30.
Outros eventos para este verão?
Era só referir que, pronto, também praticamente estamos a chegar praticamente às férias. Os eventos do momento associativo terá agora mais 2-3 semanas no máximo, e depois praticamente encerra atividades e retoma depois em setembro. E nós, só referi que também o seu Conselho-Geral, o nosso Conselho-Geral Adjunto, e eu mesmo temos acompanhado este movimento associativo e este retomar de atividades no nosso movimento associativo, que este ano já foi bastante visível comparativamente aos anos anteriores, em que houve, e vocês certamente deram bem conta disso, porque a Rádio Alfa está sempre a fazer também a parte de divulgação dos nossos eventos da comunidade, e que houve uma retoma, não passado a níveis de que havia antes de Covid, mas que certamente também com o tempo lá chegaremos. E isto é bom porque mostra o dinamismo também da nossa comunidade e mesmo do nosso movimento associativo, que é importante também para conseguir e para se preservar e manter-se e divulgar a nossa cultura e as nossas tradições também aqui em França. E por isso eu não queria nomear nenhum evento especial neste momento até que há, porque vai haver aqui alguns, mas também só dar esta nota, que acho que é importante de se divulgar e de ver que realmente, e que é de salutar que o nosso movimento associativo está a retomar, com alguns constrangimentos, é verdade, mas que está a fazer esse esforço de retomar as suas atividades e de continuar a promover esta ligação importante que há entre Portugal e França.
Miguel, Pedro, vamos por agora marcar uma curta pausa e continuamos esta conversa daqui a pouco.
Muito obrigado.
Horas e 21 minutinhos, muito obrigado por estar ligado à Rádio Alfa, mais precisamente ainda neste Alô Consulado, e de forma excepcional o Miguel Costa está hoje acompanhado em estúdio por Pedro Pacheco, adido da Segurança Social do Consulado-Geral de Portugal em Paris. Bom dia, Dr. Pedro.
Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite foi estabelecido pela Rádio Alfa, agradecer na figura do Fernando Lopes e do Dia também, como é óbvio. Neste momento, digamos, colaborativo com o Consulado-Geral de Portugal em Paris, pretendemos esta oportunidade de divulgar mais uma vez a existência deste serviço de apoio à comunidade portuguesa.
Talvez pode agora começar por apresentar-se, falar um pouco de si aos nossos ouvintes?
Sim, não quero monopolizar o tempo que estou com o meu currículo, por assim dizer, mas resumidamente eu sou funcionário da Segurança Social há cerca de 15 anos, embora já trabalhe há cerca de 28. Trabalhei em várias áreas, normalmente ligadas às situações sociais, ainda em Portugal. Depois também trabalhei na área da ação social e, entretanto, há coisa de 2 anos atrás surgiu esta oportunidade de vir para cá assistir uma colega, que teve cá 2 anos, a Diana Lage, para, de certa forma, conseguir preencher essa lacuna, dar este apoio muito específico à comunidade portuguesa e aos portugueses no que respeita às dúvidas que têm sobre a matéria de segurança social em Portugal. Sendo certo que isto foi um trabalho que já era desenvolvido antes da existência destes CDIs, depois posso falar um bocadinho melhor sobre o que é este CDI de segurança social. Já havia um trabalho que era desenvolvido, em particular pelos consulados, no sentido de facultar esse apoio, mas naturalmente noutras condições, porque não tinham acesso ao sistema de informação da social, não tinham os conhecimentos especializados que é necessário muitas vezes ter enquanto funcionário da segurança social, naturalmente, não é? Porque são matérias muito específicas com muitos pormenores.
E pode falar então, desde já, deste papel de adido de segurança social?
Sim, claro. Pronto, de uma forma muito resumida, portanto, o tipo de trabalho que se espera que seja feito por um adido de segurança social, como disse, é prestar informações aos cidadãos portugueses, em primeira linha àqueles que estão no estrangeiro. Portanto, esta figura existe aqui em França há cerca de quase 3 anos e meio, mas não só em França, também existe na Alemanha, na Suíça, no Luxemburgo e no Reino Unido. Pelo menos neste momento há nestes 5 países. E, portanto, começou por ser um projeto piloto, que neste momento já não será um piloto, porque já tem alguma idade. Provavelmente manter-se-á como um projeto, mas a expectativa é sempre esta de conseguir prestar a informação que as pessoas precisam, porque estão muito afastadas da realidade portuguesa, não só em termos físicos, não é? Mas também no dia-a-dia, porque, como todos sabemos, o nosso povo é um que se integra com muita facilidade nos países para onde emigra e onde se instala. E como tal, depois adquire, naturalmente, os hábitos e o conhecimento da realidade local. Com isto torna-se mais difícil, com o passar do tempo, de manterem também atualizados os conhecimentos relativamente à administração pública portuguesa, em particular da Segurança Social. Só que é uma matéria, eu diria, com uma questão também da saúde e da parte fiscal, que nos acompanha para a vida toda e até para lá de, digamos, do momento da nossa vida. Como tal, como disse, além desta função de prestar informações através de atendimento não só presencial, mas também à distância, porque a minha função, apesar de eu estar no consulado, não circunscreve à zona de Paris, uhum, ou à jurisdição do consulado, é para toda a França. Como tal, também tenho de prestar apoio aos consulados, outros consulados em França, Lyon, Bordeaux, Estrasburgo, Marseille, ao vice-consulado de Toulouse também. E como tal, portanto, é preciso haver este acompanhamento, não só atendimento presencial, porque não posso estar em todo lado ao mesmo tempo, nem posso ir todos os dias a um consulado diferente, não é? Portanto, centralizo, digamos, a minha atuação em Paris, em termos de atendimento presencial, mas progressivamente já houve essa possibilidade, em particular agora em Bordeaux, e haverá também nos outros consulados, de me deslocar lá para fazer sessões de esclarecimentos, para fazer atendimento também, e enquanto isso não é possível no dia-a-dia fazer o atendimento também à distância. Também consigo fazer, prestar não só informações, mas obter documentação, muitas vezes é muito importante, especialmente para a matéria que hoje vamos falar, que é sobre pensões, uhum, que é a questão das carreiras contributivas, que eu diria que é talvez o mais importante no âmbito da matéria das pensões, porque as pensões, em particular pensões de velhice, dependem daquilo que a pessoa contribuiu, e como tal, é conveniente que a pessoa saiba o mais rápido possível quais é que são as contribuições que estão registadas no sistema antes de apresentar um pedido de pensão. Sendo certo, como eu disse, a matéria não circunscreve no que eu trabalho, não é só pensões, mas é que, sem dúvida, há também as prestações sociais, há também a questão da legislação aplicável, que ela quer saber em cada país qual é que é o regime que se tem que aplicar. Às vezes não é tão simples quanto pode parecer. Mas, sem dúvida, a matéria das pensões é primordial e eu acho que estará associada, digamos, à tipologia de comunidade que nós temos e também ao facto de que, naturalmente, as pessoas mais velhas estarão numa fase, portanto, mais próxima do regime de pensão, enquanto os mais novos não têm ainda esse interesse.
Já vamos falar da matéria das pensões, mas antes disso, uma questão um bocadinho global. Qual é a especificidade da Segurança Social portuguesa?
Bom, eu diria que a dificuldade que existe para os portugueses que estão em França se calhar não será muito diferente daquela que existe para os portugueses que estão no Reino Unido ou em Espanha ou na Alemanha, é que cada sistema de segurança social em si mesmo é único. Uhum. Eu diria que há mais diferenças do que semelhanças e isso dificulta naturalmente a compreensão. No caso concreto relativamente à França, fala-se muito e agora cada vez mais por causa da alteração da idade da reforma. Eu diria que a primeira diferença é realmente essa. Muitas vezes as pessoas abordam porque está na altura de pedirem a reforma aqui em França e, portanto, automaticamente pensam que a idade da reforma em Portugal será a mesma. Não é. Neste momento a idade da reforma em Portugal é 66 anos e 4 meses, sendo que não se trata de uma idade estática, vai mudando ao longo dos anos. Portanto, será assim este ano, será assim para o próximo ano, é a garantia que lhes posso dar. A partir de 2025 já será provavelmente uma diferente, mas não sabemos ainda qual é que é. Isto depois é determinado, há vários cálculos que são feitos nesse sentido. Portanto, essa será a principal diferença. Depois, associada a isso, há outras que a pouco e pouco eu vou-me apercebendo, estou cá há pouco mais de um ano, em termos comparativos com a francesa. Por exemplo, a questão no regime francês, haver, digamos, uma série de complementos que não estão previstos na legislação portuguesa. Por outro lado, também um dado, por exemplo, é a questão dos filhos serem contabilizados até para poder-se antecipar a sua data de entrada na reforma aqui em França. Isso em Portugal não faz parte do regime, mas há muitos outros pormenores, não é? Não vos vou amassar com isso, mas diria que o principal é a questão da idade.
E como se pode explicar essa mudança tão regular da idade de partida para a reforma em Portugal?
É assim, a explicação é relativamente simples, é que todos os temas de segurança social têm um pressuposto de que, no que respeita às formas, é importante conseguir garantir, digamos que aquilo que foi a carreira contínua das pessoas, depois vai no final, digamos, redundar no pagamento de uma pensão. Para isso tem que haver sustentabilidade, não é? Sustentabilidade financeira. E essa sustentabilidade financeira decorre, ao fim e ao cabo, não só daquilo que foi o investimento ou as contribuições de todos os beneficiários, mas também o próprio investimento que a Segurança Social e que o Estado português, neste caso, faz para poder ter retorno. Porque se nós fizéssemos contas, aquilo que nós descontamos no dia-a-dia em qualquer país para a nossa reforma será muito menos que aquilo que vamos receber dessa reforma. Não somos só nós que descontamos, também a nossa entidade empregadora também desconta e o próprio Estado também, digamos que é um investidor direto na nossa reforma. Como tal, é preciso, ao longo do tempo, verificar o estado, digamos, dessa conta corrente. Uhum. E, por outro lado, há uma questão que foi introduzida há alguns anos que tem a ver com o fator de sustentabilidade, que está associado realmente à sustentabilidade da própria Segurança Social, e que, por exemplo, durante o período da pandemia, como isto joga muito, ou joga também com a questão da própria, digamos, da esperança média de vida no país, houve uma redução da esperança média de vida. E, portanto, a idade da reforma era superior, já chegou a estar quase nos 70, já teve nos 67, já teve nos 66 e 7, nos 66 e 6 e agora está nos 66 e 4. Portanto, de certa forma, esta mudança na idade da reforma está associada a todos estes fatores e, portanto, quando estes fatores se alteram ao longo do tempo, tem que haver um ajuste também na idade da reforma.
Há pouco referiu as carreiras contributivas. O que é?
Bom, basicamente, a carreira contributiva é o que nós chamamos dos descontos, não é? Eu gosto de utilizar uma linguagem o mais simples possível porque esta questão, carreiras contributivas, extrato de remunerações, é tudo muito técnico. É como costuma dizer, nós temos que pensar, quando estamos a lidar com o público em geral, não estamos a lidar com técnicos. A própria legislação não é simples, não é? Se calhar se fosse simples, qualquer pessoa poderia fazer este tipo de trabalho, uhum. Não é bem assim. Mas também parte do meu trabalho é descomplexificar, não é? Tornar mais simples aquilo que efetivamente é complexo. Portanto, a carreira contributiva são, ao fim e ao cabo, os anos de descontos. Às vezes as pessoas associam os anos de trabalho com os anos de descontos. Infelizmente nem sempre é assim. Porque há circunstâncias em que, por exemplo, a pessoa não descontou, ou porque o regime em que estava não tinha descontos obrigatórios, e, portanto, foi uma opção, a pessoa optou por não descontar. Noutros casos, não descontou, principalmente porque não quis. E depois há outra circunstância que eu chamo sempre a atenção, é que nós nunca devemos partir do princípio de que porque trabalhamos durante 20 ou 30 anos, e até sabemos que descontamos durante esse período, que os descontos são todos registados. Porquê? Porque estamos a falar de carreiras contributivas para acesso a uma pensão. Em Portugal é preciso ter pelo menos 15 anos de descontos, sendo 15 anos, para ter uma mínima, a pensão mínima, claro. Uhum. Sendo que esses 15 anos não contam só o tempo de Portugal, contam, portanto, também o tempo que a pessoa tenha trabalhado em França, na Alemanha, na Suíça, etc. Portanto, tem que haver aqui um apanhado dos diversos países para onde se andou. E aqui o que é importante, parece-me, reter, é que esses descontos podem ter sido feitos e não estarem registados no sistema. Porquê? Porque imaginemos alguém que começou a trabalhar em 1970. Em 1970 não tínhamos computadores. Portanto, a informação mais antiga pode não estar ainda registada no sistema, pode estar registada em papel, em microfilme, e, portanto, o que acontece muitas vezes é que no momento em que a pessoa pede um extrato dessa carreira, um extrato dos descontos, é que verifica, e por isso nós informamos sempre, olha, verifique se está tudo certo, se não estiver, portanto, faça uma validação, se não estiver, diga-nos o que é que está em falta para que se possa pedir aos serviços em Portugal, dos centros digitais, para fazerem essa pesquisa. E, portanto, é um alerta que eu deixaria desde já, não esperar pelo momento de pedir a pensão para saber se a carreira está correta e muito menos registada, fazê-lo com alguma antecipação, eu diria, talvez um ano antes, e depois de ter essa informação já estabilizada, é muito mais fácil o processo, porque, digamos, além da idade que a pessoa tem no momento em que vai pedir a reforma, a carreira contributiva é o mais importante para nós podermos fazer contas, não é? Para podermos prever o momento em que queremos deixar de trabalhar e o momento em que queremos entrar na reforma.
Podemos entrar agora mais precisamente ainda na matéria das pensões?
Sim, claro que sim. Eu, se me permite, eu queria só também dar aqui um pequeno apanhado antes de entrar nesse detalhe, ainda para falar aqui um bocadinho sobre este projeto de descanso social, como disse, nós estamos nestes 5 países que já referi, até abril de 2023, para dar aqui uma ideia, digamos, aos nossos ouvintes, daquilo que é o trabalho que tem sido desenvolvido, aqui em França, que contabiliza quase 25% da realidade dos 5 países, não é? Nós temos até abril, portanto estamos agora em junho, mas dados de abril, cerca de 3 mil pedidos, mais ou menos 2.100 beneficiários. Portanto, temos beneficiários que fazem mais do que um pedido, é normal, não é? E a nível dos 5 países já ultrapassamos os 11 mil. Portanto, a tendência é isto com o tempo ir aumentando, naturalmente, não é? Também dizer que, dar aqui um dado específico relativamente à França que ajuda a perceber porque é que a matéria das pensões tem tanta importância. O cliente médio ou beneficiário médio que me vem pedir ajuda tem 70 anos, em alguns casos mais. Eu diria que a idade estará entre os 64 e os 70, ou seja, é alguém que ou já está à boca de ser aposentado em França, ainda não em Portugal, ou alguém que já tem inclusive a idade para passar aposentado em Portugal e às vezes não está. Isso mostra que as pessoas, talvez por falta de informação, não pedem atempadamente, em alguns casos, como eu referi anteriormente, pedem antes porque acham que a ideia da reforma deve ser igual, que não é. Noutros casos, pedem depois porque, e isto é uma coisa que preocupa-me bastante, há pessoas que acham que não têm direito à reforma. E o conselho que eu deixo aqui desde já é não pensem se têm ou não têm direito. Perguntem. É por isso que eu estou cá, é por isso que esteve cá a minha colega. Perguntem. Um bom princípio é a questão, portanto, da carreira contributiva para saberem se terão ou não terão direito. Depois, especificamente quanto à questão aqui da matéria das pensões, como eu disse, eu gostaria de deixar aqui alguns conselhos, mais do que estar a debitar, digamos, matéria, porque não é esse o meu estilo. Como eu disse, é importante termos consciência da idade da reforma em cada um dos países onde trabalhamos, aqui em França e também em Portugal, portanto, como eu disse, em Portugal 66 anos e 4 meses, este ano e no próximo ano. Portanto, para quem está a pensar apresentar-se ainda este ano ou no próximo, se ainda não pediu estado de carreira contributiva, é uma boa altura para o fazer. Por outro lado, é sempre importante procurar a informação e é também nesse sentido que eu estou cá e por esse sentido que foi criado este projeto. Como o Miguel Acosta disse com razão, eu estou, digamos, em termos de logística, estou estabelecido no Consulado-Geral de Portugal em Paris. As pessoas podem procurar lá. A informação que está no site, que já agora aproveito para agradecer ao Miguel pela forma como a colocou com tanta transparência, permite também que as pessoas percebam facilmente, ou mais facilmente, o que é que eu posso fazer, como é que eu os posso ajudar, como é que me podem contactar. Eu diria que, de um modo geral, os contactos são feitos por e-mail, até porque, como a minha área de influência não é só Paris, é toda a França, às vezes as pessoas têm alguma dificuldade em falar comigo se não for através de e-mail. Portanto, procurar a informação, verificar e pedir o estado de carreira contributiva. Uma outra questão importante é que às vezes as pessoas já não têm presente que o número da Segurança Social de Portugal, é um dado que é essencial para quem me envia um e-mail, para quem me pede uma informação, sem a qual eu não consigo sequer identificar a pessoa e muito menos saber a carreira. Esse número está no verso do cartão do cidadão. Portanto, se a pessoa não tiver cartão do cidadão, é conveniente que tenha algum documento onde esse nome conste. Se não, é possível também identificar a pessoa através do nome completo, data de nascimento, este tipo de informações. Depois também lembrar que, em muitos casos, eu sou questionado relativamente ao serviço militar. O serviço militar é contabilizado para a carreira contributiva em algumas circunstâncias. Muitas vezes as pessoas, neste caso os senhores, normalmente, não tiveram, digamos, ainda essa, não fizeram esse tratamento da própria carreira militar para que ela seja incorporada na carreira contributiva. É algo que também se deve pedir quando se pede a carreira contributiva. Depois, associado a isso, pode haver uma pensão, muitas vezes se chamam pensão militar, mas na verdade é dos antigos combatentes, que é uma questão à parte, mas também, digamos, é algo que também pode ser tratado comigo. Outras informações que eu diria, informações de conselhos, muitas vezes eu verifico que as pessoas têm a morada, estão a viver em França, mas têm a morada registrada no Cartão de Cidadão ainda, a morada de Portugal. Isso não é correto. Em alguns casos as pessoas podem ter problemas quando estão a tratar dos processos,
nomeadamente com a fiscalidade.
Exatamente. Apesar de não ser uma matéria que eu trato diretamente, eu acabo por indiretamente apoiar na questão da fiscalidade, porque as pensões também têm tributação fiscal. Ou seja, uma pensão portuguesa em França paga impostos e, se a pessoa não tiver cuidado, pode pagar impostos em duplicado em Portugal e em França. Essa questão da duplicação de pensões também pode ser tratada comigo. E depois eu acrescentaria aqui duas informações muito importantes. Em primeiro lugar, as pessoas estão, e está associada a esta questão da morada. Se a pessoa tiver uma morada em Portugal, na Segurança Social Portuguesa, e tiver uma morada em francesa, na Segurança Social Francesa, Portugal vai em princípio vai enviar a notificação para a morada portuguesa, porque essa é a morada que é contabilizada, é que conta, não é? Por isso é que é importante atualizar a morada. Por outro lado, para quem vai pedir a pensão, é importante ter uma conta bancária registada na Segurança Social. Porquê? Porque se não tiver a conta registada, vai receber por carta-cheque para a tal morada, ponto número 1, que pode estar errado, e ponto número 2, as cartas-cheques podem extraviar. Às vezes extraviam sempre em Portugal, quanto mais quando têm que ser enviados para outro país. Uhum, portanto, é um risco associado que não convém que as pessoas passem por ela. E depois, para finalizar aqui uma situação que é, para dar uma informação e um conselho ao mesmo tempo, as pensões portuguesas, para quem está a viver em França, são pedidas nos serviços franceses. Portanto, as pessoas não podem vir pedir a pensão comigo. Vêm pedir as informações e as carreiras, mas depois o pedido em si é apresentado num serviço francês para quem vive em França, que depois envia esse processo para Portugal. Para quem tem alguma facilidade em lidar com a internet, deixaria um último conselho, que é registrem-se na Segurança Social direto. Isso é algo que eu posso explicar depois num rendezvous ou por e-mail como é que funciona. É importante porque permite que a pessoa extraia documentos diretamente, a declaração de IRS com o valor das pensões, os recibos das pensões mensais, que faça contactos diretos sobre outras matérias. E que ao fim e ao cabo funciona um bocadinho como verificamos a conta bancária na internet, mas nós conseguimos acompanhar com facilidade e sem precisar da intervenção de mais ninguém.
Pedro Pacheco, toda a gente tem direito à reforma? Ou melhor, quem não tem direito?
Toda a gente tem direito à reforma? Não necessariamente, porque como eu disse, para ter direito a uma reforma temos de ter pelo menos 15 anos de descontos, não é? Existe algo que é, digamos que é a chamada pensão social de velhice, que é uma género de uma reforma social, mas essa é só para os residentes em Portugal. E como tal, isso significa para que os que estão no estrangeiro têm que ter os descontos. A boa notícia, como eu já referi, é que os descontos de França também são contabilizados para estes 15 anos. Portanto, por exemplo, alguém que tenha trabalhado só 2 ou 3 anos em Portugal, tenha vindo para a França, tenha trabalhado cá há 20, assegurou já o direito a uma pensão em Portugal. Como é óbvio, a pensão portuguesa, a parte portuguesa, vai ser paga por Portugal e, portanto, só vai receber relativamente esses 2 anos, não vai receber relativamente aos 22, que somaria no total. Portanto, cada país paga a sua parte, o pedido da portuguesa é feito nos serviços franceses para quem está a residir cá, mas há realmente um género de juntar os períodos. Muitas vezes as pessoas vêm dizer, eu queria juntar as pensões, não é possível juntar as pensões, junta-se os períodos. E como quando a gente vai jantar fora com os amigos, cada um paga a sua conta, uhum. Não é? Portanto, é a mesma lógica aqui.
Pedro Pacheco, Miguel Costa, vamos por agora marcar uma curta pausa e voltamos daqui a pouco. Muito obrigado por estar ligado ao Alfa 1013, mais precisamente nesta rúbrica mensal Alô Consulado. Estou hoje com o Miguel Costa, adido social do Consulado-Geral de Portugal em Paris, e Pedro Pacheco, adido da Segurança Social. Miguel, Pedro, recebemos várias perguntas aqui pelo WhatsApp 0662 10 98 60, e a primeira pergunta é a seguinte.
E Didier, obrigada por vocês darem estas informações importantes, terem estes programas, que isto é muito bom. E então eu gostaria de fazer uma questão, se fosse possível. Eu tenho 58 anos, vou fazer 59 em janeiro, tenho 3 filhos, trabalhei em Portugal, ou seja, descontei 30 anos em Portugal e tenho 10 anos de descontos aqui em França. E então eu gostaria de saber, quando eu puder meter a reforma, se eu posso juntar os anos de Portugal aqui, visto que eu gostaria de meter a reforma, portanto, aqui em França. Não sei se isso é possível, se tenho que esperar meter uma aqui e meter outra em Portugal. Era por isso que eu gostava de saber se posso juntar os anos de Portugal aqui e quando é que eu poderei meter a reforma, se possivelmente posso meter reforma antecipada. Gostaria de saber essas informações, se por acaso for possível. Muito obrigada, bom trabalho, beijinhos.
Então, Pedro Pacheco,
É assim, esta senhora te comeu-me na mucha e dá para perceber que é alguém que já esteve a pesquisar a informação, o que é muito bom. E, efetivamente, em primeiro lugar, é como eu tinha referido, não só é possível, como é sempre o que acontece, é juntar o tempo de descontos dos dois, neste caso os dois países, mas poderia ser 3 ou 4. Portanto, neste caso em concreto, quando é que a senhora pode pedir a reforma aqui em França? Ela terá que ver nos serviços franceses, porque ela pode preencher condições específicas pelo facto de ter 3 filhos e outras que não foram referidas. Isso já é uma matéria da Segurança Social Francesa. Mas o facto é que quando ela for tratar desse pedido para a reforma francesa, deve indicar sempre que trabalhou em Portugal. É normal que lhe peçam um extrato de carreira contributiva, que é o tal período de descontos, que é um dos documentos que eu lhe posso facultar. De qualquer das formas, depois eles vão confirmar essa informação diretamente com os serviços portugueses. Por outro lado, relativamente à questão da antecipação, o regime de antecipação em Portugal permite que alguém tenha pelo menos 60 anos, portanto esta senhora vai fazer 59, está quase à boca, tenha pelo menos 60 anos e no mínimo 40 anos de descontos, e nestes 40 anos de descontos é sempre, estamos sempre a pensar, juntar Portugal com França ou com outros países, como, pelo que a senhora diz, aparentemente terá já esse período de 40 anos, pode pedir a pensão antecipada. Agora, há aqui uma questão, que é, essa pensão antecipada pode ter penalizações. Se ela tiver, efetivamente, só 40 anos, é provável que tenha penalizações. Se ela tiver, porquê? Porque as penalizações são, quanto mais cedo a gente antecipa, tendo menos anos de descontos, maior a penalização. Portanto, se esta senhora, em vez de ter 40, se quando chegar aos 60, se tivesse 44, provavelmente já não teria penalização, 44 de descontos. Se tiver só 40 ou 41, é provável que tenha penalização. Portanto, pois é uma questão da própria decidir se quer sair mais cedo com penalização, se quer aguardar mais 1, 2, 3 anos, consoante a circunstância, para pedir a pensão portuguesa. Mas aparentemente ela preenche os requisitos para uma antecipada, com penalização ou sem penalização, depende do que ela quiser. Reforçar mais uma vez, o pedido da pensão portuguesa, para quem reside em França, é feito nos serviços franceses, portanto, será no mesmo serviço onde ela vai pedir a pensão francesa e irá juntar sempre o tempo, sendo que depois cada país pagará a sua parte.
Outra pergunta, onde é que podemos ver se todos os dados da nossa carreira estão registados em Portugal?
Então, eu diria que há dois lugares. O primeiro lugar é comigo. Mas para as pessoas que já estão registadas na Segurança Social Direta, a Segurança Social Direta já agora é o portal da Segurança Social, um bocadinho como acontece aqui em França, a Amélie, ou l'Assurance Retraite, ou InfoRetraite, em que a pessoa consegue ver, por exemplo, a carreira contributiva, consegue ver os descontos que estão registados, como eu referi, mesmo que depois seja necessário fazer uma atualização. Portanto, há essas duas possibilidades, ou ver diretamente na internet, registante na Segurança Social Direta. Já agora, para uma pessoa se registrar na Segurança Social Direta, para além de ter o número de Segurança Social de Portugal, convém ter registado na Segurança Social, e isso também é uma coisa que eu consigo verificar, uma conta de e-mail ou um telefone de Portugal. Caso contrário, a palavra passe para acesso vai para a morada. E aqui voltamos à questão da morada: se a morada está registada fora de Portugal, vai para Portugal. Portanto, não vai receber aqui. Faz-me um pedido por e-mail, ou mesmo de atendimento, embora esta questão normalmente não há muita necessidade de atendimento, e eu faculto essa informação dos descontos que estão lá, para depois a pessoa valide e diga, está tudo certo, ok, não está tudo certo, falta isto, 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 e depois faz um pedido para os serviços em Portugal pesquisarem, digamos, para ver o que está em falta.
Pedro Pacheco, uma pergunta parecida à mensagem vocal que já ouvimos, mas é sempre bom repetir o essencial. Aqui vai a pergunta. Bom dia a todos. Tendo trabalhado em Portugal há alguns anos e emigrado para a França e pensar acabar a carreira aqui, visto a diferença de idades de direito da reforma, 64 anos em França, 66 anos e 4 meses em Portugal, como se passa?
Pronto, então é sempre a mesma situação. Quando chegar à altura de pedir a reforma em França, o ouvinte, não percebi se era um senhor ou uma senhora, por acaso.
É uma senhora.
É uma senhora. A ouvinte faz o pedido no suíço francês competente, e quando chegar à idade da reforma em França, faz o pedido competente, quando chegar à idade da reforma em Portugal, faz o mesmo pedido, pressupondo que ela se mantenha a viver aqui em França, claro, não é? Faz o mesmo pedido, mas de reforma de Portugal, no mesmo serviço francês. Neste caso em concreto, não sei se a senhora terá qualquer registro de anos de descontos como a outra ouvinte que lhe permita pedir uma antecipada. Isso é uma questão, só se pode ver caso a caso. Mas não tendo, quando chegar o momento, já agora aqui uma parte, por acaso eu não referi há bocadinho, ao contrário do que acontece em França, a pensão portuguesa só pode ser pedida 3 meses antes da idade.
Uhum.
Dito de uma forma simplista, quando a pessoa chegar aos 66 anos e um mês, é quando, para quem naturalmente não vai pedir uma antecipada, é nesse momento que deve pedir, porque se pedir antes, o processo vai ser indeferido, porque está a pedir antes de tempo. Se pedir depois, não há nenhum problema, não é? Mas eu diria que o conveniente seria pedir a partir dessa altura. Quando faz 61 anos e um mês, basta meter um lembrete no telemóvel e talvez seja simples de não deixar passar essa data, sendo certo que deve, com antecedência, tratar da questão da carreira contributiva.
Uma pergunta que nos acaba de chegar, talvez mais relacionada com a segurança social francesa, mas vou colocá-la. Bom dia, eu tenho 61 anos e estou a tocar uma reforma de invalidez em Portugal. Agora estou à espera que a junta médica me chame. Mas eu aqui na França estou com um rendimento mínimo, ou seja, a CAF. Será que me irão mexer na CAF vivendo em França e com a reforma em Portugal?
Bom, é assim, efetivamente isso é uma questão para a segurança social francesa. O que eu posso dizer é que, embora tenha alguns conhecimentos sobre o regime, não posso dominar o regime francês, não é? Como é óbvio. Até porque estamos a falar aqui de um país enorme e com muitas sociedades, até diria regionais. De qualquer das formas, o que é previsível é que quando houver uma decisão sobre a pensão de invalidez de Portugal, que esse valor que o ouvinte vai receber, que seja contabilizado como rendimento e, portanto, possa haver uma mexida, digamos, nos valores que está a receber da CAF. Agora, em que termos só eles é que podem decidir, porque é uma questão de cálculo, não é? E de regras legais específicas francesas.
Faltam-nos 4 minutos para acabar esta hora e antes das notícias do meio-dia com Olívia Vaz, queria colocar-vos esta pergunta do seu ponto de vista, Pedro Pacheco, a pedido da Segurança Social aqui em França. O que acha da reforma das pensões francesa?
Bom, eu tenho estado em contacto com alguns colegas da CNAV. Portanto, no âmbito do meu trabalho, eu também faço a articulação com as congêneres, não faço ainda com todas, porque há muitas, efetivamente. Da informação que obtive, existe qualquer coisa como, além dos 7 ramos de segurança social, existe qualquer coisa como 1000 serviços, contabilizando todos os serviços desconcentrados, locais, regionais, departamentais, etc. Mas já tenho um interlocutor na CNAV, também na CRAMIF, portanto, a pouco e pouco vou, digamos, abrindo o leque. Neste momento, não só com o apoio do Consulado, mas também com o apoio da Embaixada, vamos fazer um pressing para conseguir obter interlocutores em mais serviços, eventualmente também na CNAM, na própria CNAF, para conseguir dar um apoio mais direto no tratamento dos processos com os serviços portugueses, mas também com os serviços franceses. Portanto, relativamente à questão do novo regime, do que eu vi até agora e do que tem sido publicitado, parece-me que a questão do aumento da idade da reforma não será a única mudança. Parece-me que o regime em França é muito extenso, é complexo. Provavelmente, para além de aumentar a idade da reforma, poderá haver algum tipo de reorganização nos próprios serviços. Eu diria que é um pouco muito diferente da realidade portuguesa. Nós temos talvez uma realidade mais concentrada, também um país mais pequeno, não é? Aqui está tudo muito centralizado. Às vezes a dificuldade é que, como o país é tão grande, está tudo tão centralizado, é difícil conseguir juntar, digamos, a informação e que ela seja transmitida com maior rapidez, não é? Portanto, relativamente a esse regime, eu não gostaria de falar muito porque está previsto, quando ele estiver perfeitamente em vigor, diria que, pelo que me foi transmitido e que faz parte, digamos, da informação na comunicação social, provavelmente a partir de setembro deste ano ele entrará em vigor, mas parece-me que não será só uma questão de mudança de idade. Será também uma questão, eventualmente, de reorganização de alguns serviços, provavelmente nesta perspectiva normal de aumentar a eficiência, de aumentar a sustentabilidade do próprio regime, não é? É um problema para todos os regimes de segurança social. Nós temos o envelhecimento da população, diria, de modo geral, em todo o mundo, embora a França continue a ser o país da União Europeia, onde até o índice de natalidade é mais alto, portanto aí está bastante à frente, mas há sempre dificuldades associadas ao envelhecimento. Portanto, parece-me que esse novo regime, se eu pudesse deixar, digamos, um género de conselho para as pessoas, é que assim que ele esteja em vigor, informem-se qual é que é o seu enquadramento. Porque há pessoas que não vão ser afetadas por este novo regime, por causa da idade em que começaram a trabalhar em França e dos contos que cá têm. Outros serão. O primeiro ponto é sempre esse, é informarem-se para saber onde é que se encaixam no âmbito do seu regime antes de tomarem uma decisão. Não se precipitem, por exemplo, a pedir já a reforma, a pensar que podem não fazer antes. mas informem-se antecipadamente antes de tomarem uma decisão.
30 segundos antes das notícias do meio-dia. Muito obrigado, Miguel Costa, e muito obrigado, Pedro Pacheco, por ter vindo à Rádio Alfa responder a todas as perguntas dos nossos ouvintes.
Obrigado, Didier, até ao próximo mês.
Obrigado.